Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/ledanagli.
As melhores vacinas de eficácia, elas alcançam entre 90% e 95%, quer dizer, 5% ficam descobertos. Ora, se quem já se imunizou, ele fica protegido em 99,5%, e quando pega, vem um caso leve, é óbvio que quem já pegou a doença não tem indicação de vacinação. Nós estamos querendo o objetivo maior, a nossa missão é maior, de entrar num consenso para ver quais são os melhores tratamentos que salvam vidas. Eu sou a favor, sim, do acolhimento precoce. Nesse acolhimento precoce, envolve muito mais do que dar aqueles remedinhos precocemente. Envolve você acolher o seu paciente e não deixar passar o time de entrar com corticoide. Se tiver que dar anita, eu dou anita, porque eu achar que é menos tóxico. Se eu achar que a cloro... Não, eles não são tóxicos, não causam malefício, mas de repente você escolhe. Se eu achar que eu tenho que dar ivermectina, que hoje é o que eu mais gosto, porque eu tenho um resultado, tem gente que tem resultado brilhante com a cloroquina, tem médicos brilhantes que não acreditam nada disso, ok, você não precisa acreditar. Mas eu não perdoo aquele médico que deixa de passar a hora certa de dar o corticoide. Tem médico que só dá corticoide quando o paciente é entubado. Então, depois de um ano, a gente já aprendeu muito sobre essa locação de como transmite. Eu sei que não transmite tão fácil como se falava antes, mas também não é para relaxar. Mas vamos observar os fatos. Até o presente momento, apesar dessas variações entrarem e serem adaptativas e entraram no local do vírus, que é um local crucial para o sistema imunológico, não estamos observando um nível de reinfecções que indique que esse vírus escapa para a grande maioria das pessoas que já foram previamente imunizadas pela doença.
Mas eu vou conversar com o doutor Zeballos. Doutor Zeballos, estamos aí no meio dessa pandemia da vacina também, né? Porque aí é a vacina daqui, a vacina dali... É a vacina da Johnson, que é maravilhosa. É a vacina da Coronavac, que o governo comprou mais 54 milhões. É o dia inteiro isso. Né? Não sai, o noticiário é esse. Todo mundo deve vacinar? Quem não, deve vacinar?
Não, isso ficou demonstrado matematicamente que não, né? Porque saiu um estudo recente, uma publicação inglesa, em 6.600... profissionais da saúde, apenas 42 foram reinfectados. E os casos dessas reinfecções foram muito leves, mostrando que quem ganhou a imunidade, quem se imunizou com a infecção prévia, tem uma resposta espetacular. É menos de 0,5% a incidência de reinfecção, pelo menos segundo esse estudo. Eu nunca vi um. Quer dizer, uma paciente me ligou, disse que teve, mas teve um quadro leve também, mas não tinha tratado comigo. Então, a gente sabe que a conta é muito simples. As melhores vacinas de eficácia, elas alcançam entre 90% e 95%, quer dizer, 5% ficam descobertos. Ora, se quem já se imunizou, ele fica protegido em 99,5%, e quando pega, vem um caso leve... É óbvio que quem já pegou a doença não tem indicação de vacinação, porque é muito maior. O Center of Disease Control diz que depois de 3 meses ele está mandando vacinar. Mas com todo respeito a essa instituição norte-americana, nós temos que pensar, e a gente está falando matematicamente, eles estão subestimando as defesas naturais do nosso sistema imunológico que tem milhões e milhões de anos. Então, você pega essa informação, matematicamente, você prova que é melhor não tomar de novo quem já teve. Vão dar prioridade para idosos, para grupo de risco e para profissionais de saúde que estão mais expostos. Enquanto isso, tem um monte de gente se vacinando, entre aspas, porque pegou a doença, gente jovem, gente de 60 anos, gente de 58 anos, meninas como você, que já estão se imunizando, já estão imunes. E isso vai acontecendo. Então, vamos priorizar os grupos de risco. Tá certo? Então, é matemático isso. Aí o pessoal fala, mas eu vi um estudo que diz que só tem 5 meses, 6 meses. O estudo não falou isso. O estudo acompanhou a imunidade dessas pessoas que pegaram por 5 meses e pararam o estudo. E mostraram que eles encontraram imunidade até 5 meses. Já tem outros estudos que mostram que até 1 ano. Tem outros estudos que mostram a presença da imunidade de memória de células T. Então, quer dizer, aí a hora quando você faz uma analogia com aquele MERS, que matava 30% dos casos, que foi no Oriente Médio, e com o SARS, que foi o primeiro, que não tinha uma taxa de letalidade tão alta, mas era mais alta que a do SARS-CoV-2, que é essa da Covid-19, a gente vê que lá tem gente que tem imunidade que está durando 13 anos. Tem outras pessoas que têm imunidade que está durando 3 anos nesses vírus que são parentes. Então, isso é uma evidência que eu não posso negar. Aí você olha um estudo na Holanda com os priminhos menos agressivos, tem coronavírus que causam gripes banais, e aí você vê que toda vez que os pacientes entravam em contato com esses coronavírus, aumentava os níveis de anticorpos, mostrando o quê? Que a natureza não é burra, ela não fica produzindo anticorpos para sempre. Ela tem uma célula de memória. Na hora que você entra em contato, você produz a imunidade. Tá certo? Então, você vê todos esses dados, você chega à conclusão, e também já falei lá atrás, em março, que a espécie humana tem uma imunidade eficiente contra esse vírus, senão 85% nem de médico precisa. Então, quer dizer, nós temos todas essas evidências favorecendo uma boa resposta imune. Qual é o problema dessa doença? É a fatalidade nas minorias. E quando o problema maior de todos, que a gente fala aqui mais tempo, eu não vou falar em tratamento precoce, porque envolve muita disputa, e as pessoas têm que ter consciência que ninguém aqui está defendendo o ponto de vista ou disputando nada. Nós estamos querendo o objetivo maior, a nossa missão é maior, de entrar num consenso para ver quais são os melhores tratamentos que salvam vidas. Eu sou a favor, sim, do acolhimento precoce. Nesse acolhimento precoce envolve muito mais do que dar aqueles remedinhos precocemente. Envolve você acolher o seu paciente e não deixar passar o time de entrar com corticoide, que não pode nem ser dado antes, eu estou vendo que está alguns casos se arrastando, e nem ser dado depois. Tratou depois é filme de terror mesmo, não tem como. E eu já peguei um filme de terror e já fiz um monte com final feliz. Tive uns 5, 6 que não consegui porque chegaram muito tarde, eu tinha 86 anos, o outro tinha 79 anos, mas quando você tem dedicação, me pediram até para contar a experiência num livro, como foi esse ano, na hora que acabar tudo isso, e me veio uma frase na cabeça que é o seguinte: não existe desafio intransponível quando a determinação vem do coração. Não existe, você vence sempre. Então, a gente tem uma estatística hoje que eu apoio o acolhimento precoce. Se tiver que dar Anitta, eu dou Anitta, porque eu achar que é menos tóxico. Se eu achar que a cloro... Não, eles não são tóxicos, não causam malefício, mas de repente você escolhe. Se eu achar que eu tenho que dar ivermectina, que hoje é o que eu mais gosto, porque eu tenho um resultado. Tem gente que tem resultado brilhante com a cloroquina, tem médicos brilhantes que não acreditam nada disso. Ok, você não precisa acreditar. Mas eu não perdoo aquele médico que deixa de passar a hora certa de dar o corticoide. Tem médico que só dá corticoide quando o paciente é entubado. Então, isso já é uma coisa que a pessoa não está vendo os avanços, os resultados e os dados, e o corticoide é o único medicamento que é uma unanimidade mundial. Agora,
esse... E o corticoide deve entrar o quê? No 6º dia, 5º dia, 7º?
É muito individual, é entre 5 e 7 dias. Só que já tem gente dando desde o começo, e eu vou explicar o porquê que
mas
não
atrapalha, é atrapalha, não atrapalha?
Sabe o que cura esse vírus? Não são os remédios. O que cura esse vírus é o desenvolvimento da imunidade, da resposta imunológica, que ela não é só a produção de anticorpos, ela produz células T também. Então, o que acontece? E para você dar tempo para desenvolver essa resposta imunológica, varia de 5 a 10 dias. Por isso que eu sempre falo que o tratamento é individual. A hora que você tem certeza que já deu tempo para desenvolver a resposta imunológica, aí você entra com corticoide. Para quê? Para ir no foco que põe a vida em risco, que é a inflamação pulmonar, que nós estamos falando aqui desde abril. A hora que você controla esse foco desse processo inflamatório, você mantém a pessoa viva até o vírus ir embora. É isso que acontece com conforto. Às vezes precisa botar um catete de oxigênio, às vezes precisa botar um alto fluxo. Mas o camarada sai andando. Até pessoas de alto risco. Então, eu repito, eu só perdi um caso, um senhor de 79 anos, que eu estou desconfiado que ele tomou corticoide na hora errada, quando você começa a tratar desde o começo. Por isso que eu apoio o tratamento precoce. Eu apoio não só pelos remédios, eu apoio porque você está acolhendo o seu paciente de maneira precoce. Você está passando confiança. E tem vários estudos mostrando na biologia da crença, quando o médico acredita e o paciente acredita, você estimula substâncias, células, que ajudam a melhorar a imunidade. Por outro lado, a insegurança, isso também está demonstrado, aumenta um monte de cortisol, que favorece as doenças, o medo, que esse é um outro grande problema dessa doença. Deixa eu falar um pouquinho dessas cepas, para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Gente, eu quero que vocês...
Eu comecei pela vacina e pela vacina porque está uma febre, está uma agonia. Parece habeas corpus, entendeu? Aí eu vou tomar a vacina, vou ficar livre e vou cair na night, entendeu?
Está todo mundo ficando livre. Está todo mundo
com o medo diminuiu, mas em compensação também diminuíram os cuidados, eu acho, por conta
não
da
podemos
vacina.
Relaxar. Porque eu era da opinião que a imunidade de rebanho ia alcançar mais cedo, mesmo porque quando a gente toma medidas básicas de cuidados, máscara em lugar fechado, a gente ia nos restaurantes, todos os restaurantes higienizavam tudo. Estava tudo indo bem, até entrar as baladas. Ou seja, eu achei que até já não ia ter mais isso, mas a hora que eu estou observando, cai todo mundo... Eu vejo um monte de pacientes, eu vi que era a balada do pessoal que estava todo mundo escondidinho. O que me chamou a atenção, eu não esperava que viesse um boom tão grande, porque tem um monte de gente que não pegou ainda. Por isso que dessa segunda vez, que já estão caindo os números, a gente atendia quando eu estava viajando agora, 25, 30, essa semana começou já atendendo 8, 9, quer dizer, caiu bastante. Eu tinha informação do meu amigo Paulo Porto, aquele brilhante, que a gente adora.
Brilhante.
Eu queria perguntar para ele como é que estava na periferia. Ele me falou, olha, no Emílio Ribas, que só tem 25 leitos de UTI, se não me engano, tem 7 leitos vazios. Isso já é um excelente.
Já é bom.
Então, está diminuindo porque as pessoas estão se cuidando mais e não é porque fica preso em casa. Tem vários estudos mostrando que quando você fica preso em casa, não ventila, cai a imunidade, o vírus chega. O vírus chega. Então, o que acontece? A gente tem que ter uma visão mais global das coisas e onde está o foco. A gente não pode também tomar medidas drásticas com receio, por melhor que sejam das intenções, se a gente não ir no foco do problema. Eu duvido que estejam controlando as baladas clandestinas na periferia. Eu duvido que estejam controlando.
Não tem ninguém, e aí, não tem ninguém controlando isso.
E qual é o impacto que vai ter a gente ficar fechando essas... os restaurantes, tudo isso agora, que tem um monte de gente que depende desses empregos, e tem um monte de pessoas inteligentes que estavam tomando todos os devidos cuidados, se prepararam, investiram para abrir. Então, é uma questão de você raciocinar e avaliar o bom senso mesmo. Não é crítica, tem que ter boa intenção, já tem que ver que depois de um ano, a gente já aprendeu muito sobre essa locação de como transmite. Eu sei que não transmite tão fácil como se falava antes, mas também não é para relaxar. Por exemplo, eu pego um assistente meu que estava fazendo as consultas, atendendo as pessoas presencialmente, ele pegou no Réveillon, ele não pegou atendendo a turma. Eu vejo uma das minhas secretárias que a do lado pegou, voltou. A do outro lado direito dela pegou, voltou. E ela não pegou. Eu falei, bom, essa é do tipo que é imune. O que aconteceu? Foi para a balada, pegou. Então, mostrando que as condições, circunstâncias de álcool, saliva, cigarrinho, passa. Agora, vamos falar das cepas. Então.
Essa nova cepa é ameaçadora mesmo?
Não. Vou explicar o que tem de fato. Então, vamos raciocinar todo mundo, gente. Quando fala alguma coisa para você, você tem que ver se os fatos estão acontecendo. Eu gosto do exemplo que eu dou, que antigamente o pessoal ficava com medo que mosquito transmitia AIDS, porque ele picava uma pessoa infectada, picava a outra não infectava e transmitia. Não é lógico, porque transmite com seringa de agulha. Não é uma ideia lógica? Aí vamos supor que nós voltamos no tempo, olha, mosquito transmite AIDS, lá atrás. Aí você começa a procurar, você não vê ninguém que pegou AIDS com mosquito. Então não tem essa evidência. Está entendendo? Agora, o que está falando? Tem, sim, variações adaptativas, como o brilhante Paulo Zanotto falou. O que é uma variação adaptativa? Mutações já tiveram mais de 300 mil. Agora, as mutações adaptativas são aquelas mudanças na estrutura molecular do vírus que torna ele mais viável para permanecer no meio ambiente. O que chama atenção é que essas mutações, elas acontecem das 14 que tiveram, 8 são na proteína que liga, que é essa proteína que é a chave para o vírus entrar na célula. Ora, essa mutação é na chave, então, e o que, como é que nós respondemos com essa doença? Então, tem anticorpos neutralizantes que vão nessa chave. E tem em laboratório, foi demonstrado que essas mutações que estão presentes nessas 4 variantes, e quando as mutações começam a se repetir, ficar mais comum nas variantes, já mostra que é uma mutação adaptativa. Então, qual é o receio? Ora, se ele mudou a proteína que abre a entrada da célula, e essa que já foi descrito anticorpos neutralizantes quanto a ela, poxa, isso pode ser perigoso, é um sinal de alerta, pode ser que a vacina não funcione, pode ser que os números de reinfecções não fiquem só 0,1%, 0,2%, 0,5%, pode ser que quem já pegou de cada 100 que peguem, essa cepa escapa e 20% peguem de novo. Aí vem uma outra pandemia. Nós estamos observando isso?
Não.
Eu cheguei em Manaus, é só atendimento tardio e não tem gente que está pegando de novo. Existe reinfecção? Existe, mas em níveis baixos. Essa, eu falei com a doutora Vânia Brilhante, que ajudou muito a gente junto com a Luciana, lá no Pará, ela que eu aprendi a importância do tratamento precoce com esses medicamentos iniciais, foram com eles, porque eu criei, foi o protocolo do colapso, quando o pulmão já estava inflamado. Mas eu pude observar, que ciência também é observação, que eles deram aquele kit, e não foi só o meu colapso, curou quem estava ruim, mas diminuiu muito o número. Então, é uma observação, mesmo que tenham colegas que critiquem. Aí eu aprendi com ela, com a Vânia Brilhante, o que ela me falou? Que ela está absorvendo os casos de Manaus e que realmente pode haver uma mudança clínica. Às vezes, gente jovem aparece com o quadro pulmonar, mas a boa notícia é que está respondendo ao tratamento, ao protocolo colapso. Ela falou que quando perece o pulmão, ela já entra com corticoide e lá está longe de colapsar o Pará. E está absorvendo gente de Manaus, a fronteira.
Pois é, mas hoje o governador do Pará decretou lockdown. Não sei se no Pará inteiro, mas numa região do Pará.
Na região que deve estar recebendo esse pessoal tardiamente. Quer dizer, está recebendo tardiamente. Lá, se você ligar para Belém, eu liguei, falei com ela ontem, tem dados. Se você ligar para Belém, para onde o pessoal está atendendo, longe de colapsar, ela só falou que estão recebendo muitos casos do Manaus e às vezes tardiamente. Mas ela já tratou essa cepa de Manaus e eles controlaram. Agora, o governador está se antecipando baseado nessas pessoas que estão vindo de Manaus na fronteira, mas não são pessoas que já tiveram a doença antes. Isso é muito importante.
Estão se infectando agora, né?
Estão se infectando agora. Agora, se você perguntar para mim, ela responde ao tratamento que a gente está habituado a fazer? Sim, ela responde ao tratamento. Mesmo essas pessoas... Agora, se você perguntar para mim, o pessoal de Manaus falou que tem algumas características diferentes? Falou que gente jovem fica com pulmão mais comprometido do que ficava antes. Ok, responde ao tratamento? Sim. Então, a única coisa que a gente tem que ficar preocupado, deveria ficar preocupado, é se começar a aparecer lá na Inglaterra, ela foi a primeira que foi no Natal, nós já estamos mais de um mês. Do jeito que esse vírus se espalha em velocidade, nós já deveríamos ter notícias mostrando que tem reinfecções no nível de incidência maior do que tinha antes. Essas notícias não chegaram. Eu não estou vendo isso aqui. E já tem de cepa que veio de Manaus, sim, e tratei ambulatorialmente, que eles ficaram no apartamento que eles tinham aí, não precisei internar nenhum deles e responderam ao tratamento. Então, estamos falando de evidências. Agora, por que que o governador do Pará criou o lockdown? Ele deve ter ficado assustado com o que aconteceu no Pará e provavelmente ele não quer ser responsabilizado por uma falta de ação, mesmo que, dependendo das circunstâncias, o lockdown não adianta. Tá certo? Então, isso é uma outra
situação. O lockdown é muito questionável, né?
Não, tem vários trabalhos mostrando que não funciona. Agora, os cuidados não, os cuidados básicos funcionam. Nós somos, os paulistanos são testemunha disso. Os números caíram quando foram à beira dos restaurantes, os transportes públicos estavam abertos. E tem mais, um monte de gente está se imunizando. Agora, o que a gente não sabe é qual é a imunidade de rebanho, porque fizeram uma prevalência sorológica lá no Amazonas e 55% a 75% tinham anticorpos. Então, acho esquisito não sei se eles tinham tido a doença, é diferente. Às vezes a pessoa tem anticorpo que ficou perto e desenvolveu, mostrando que talvez essa resposta que não gerou, não foi muito bem, não foi gerada por um estímulo intenso, produz apenas alguns anticorpos e, para conter esse vírus, é uma resposta mais complexa. Porque em tubo de ensaio, em laboratório, foi mostrado que o vírus escapa de anticorpos neutralizantes, essas novas cepas. No entanto, a resposta imunológica, pouca gente sabe, não depende só dos anticorpos. É toda uma resposta complexa com células. Talvez isso explique porque não tem uma outra pandemia com esse vírus. Agora, eu esperava por um vírus desse, segundo o Zanotto também fala, quanto maior o comprimento da informação do genoma de RNA, menor a taxa de mutação. Geralmente, esse vírus, segundo os cálculos, eu não sei até que ponto, que não é minha especialidade, mas era para ter no máximo uma ou duas mutações por ano. Eu acho muito esquisito ele ter 14 mutações agora. A ciência vai ter que explicar isso. Isso é muito esquisito. E bem na proteína, que é para atrapalhar os anticorpos neutralizantes. Então, são situações muito esquisitas. Mas, mesmo assim, já saiu a vacina mostrando que ela é eficiente, a vacina da Pfizer mostra que está imunizando, a da Moderna tiveram alguns escapes e eram pacientes imunossuprimidos, são 4, e eu não sei se esses pacientes tiveram escape porque eles não reagiram ao estímulo da vacina ou se é porque realmente, se é imunossuprimido, não consegue responder. Mas vamos observar os fatos. Até o presente momento, apesar dessas variações entrarem e serem adaptativas, e entraram no local do vírus, que é um local crucial para o sistema imunológico, não estamos observando um nível de reinfecções que indique que esse vírus escapa para a grande maioria das pessoas que já foram previamente imunizadas pela doença em si. Então, isso é observação. Se começarem a falar, olha, agora, tanto que eles estão fazendo uma estimativa, tudo é estimativa, gente. Estão fazendo uma estimativa que talvez essas vacinas, se continuarem mudando muito, talvez elas percam em eficácia. Então, em vez de 95%, elas passam para 60%. Entende? Quer dizer, porque não, a vacina talvez não imunize de uma maneira e ocorra mais evasão da resposta imunológica do que a gente se imagina. Mas até o presente momento, não estamos observando isso. E quanto mais pessoas pegam, e a maioria das pessoas, o risco é baixíssimo de fatalidade, isso é fato, se você trata na hora certa. Mesmo 85% que não se trata, melhora sozinho. Quanto mais pessoas pegarem, vai chegar uma hora que o vírus entra em colapso. Agora, eu não me atrevo a dizer quando vai ser isso. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que os números caiam, que eu acredito que em março o pessoal vai estar mais relaxadinho, mesmo que caiam, eu acho que vale a pena você manter ainda por uns 4, 5 meses, não fechar comércio, nada disso. Mas cuidados básicos ainda, que vai ser um puta saco, mas desculpa o palavrão, mas de usar máscara no elevador, de lavar as mãos, de manter um distanciamento em lugares fechados de 1,5 metros, tá certo? E em lugares abertos, mesmo hoje, a cepa pode ser transmissora, o que for. Você está num parque, está ventilando, está em local aberto, 1,5 metros de distância, não há necessidade de usar máscara. Talvez por uma questão de de evitar o relaxamento, as autoridades mandem usar máscara mesmo em lugares abertos. Agora, correndo não, porque já começa a ser nocivo. Mas já é nocivo você correr com uma máscara. Então,
Mas e a praia, por exemplo? A praia é aberta. Eu não, as pessoas também não vão manter 1,5 metros da outra na praia, né? Vão ficar juntas.
Aberto, no lugar aberto. E aqui 1,5 metros eu estou falando para segurança, para não ser chamado de genocida. Mas, por exemplo, numa praia, você precisa ver quantas pessoas pegaram na praia. Tem que fazer um estudo epidemiológico disso. Porque as pessoas só pegam quando estão muito próximas, o cara bebeu, falando alto na orelha, abraçando, beijando. É assim que as pessoas estão pegando. Mas uma coisa ficou muito clara. Depois que essas pessoas pegam, elas são mais jovens, elas são um reservatório de vírus carregadores que já vai infectando todo mundo depois. Então, essa é a minha preocupação quando cai isso. Por isso que nós não podemos relaxar. Mas não é para também ficar preocupado com as informações que nós temos hoje, não é para ficar preocupado com essas novas cepas. Outro dia eu fiz até um levantamento. As pessoas, por exemplo, que saíram, já se contaminaram e estão imunizadas agora, estão nos assistindo, elas sabem. Quando o filho foi na balada, os amigos todos pegaram. Aí eu pergunto para essas pessoas que têm bom senso. Qual é o principal fator de transmissão? Essa mutaçãozinha genética que vocês estão aventando a possibilidade, não está aprovada, ou é a balada? O que você faria? Arrumaria uma cepa que não transmite ou você seguraria a balada? É óbvio que o peso do comportamento é infinitamente superior a essa mutação que ainda estão aventando. Mas eu acho que os cientistas estão querendo dizer que isso serve de alerta para na confecção de próximos lotes de vacina. Que isso fique de alerta. Por enquanto, essas quatro variantes, Manaus, a do Rio de Janeiro tem essa variante,
Rio de Janeiro.
Mas ela causa uma doença levíssima, muito menos séria. A da Inglaterra, essa não. Essa tem todas as mutações que facilitariam o escape do vírus do primeiro, de uma resposta imunológica previamente adquirida. Mesmo assim, só alguns casos da Moderna que escaparam. A da Pfizer, não. E agora veio essa com tudo da Johnson & Johnson. Essa aí é muito mais segura e já estão dizendo que você vai escolher a vacina que vai tomar. Eu digo para vocês o seguinte. Quem já teve, a probabilidade de estar mais protegido do que tomando vacina é 10 vezes maior, porque é 0,5% de reinfecção e quando pega é leve, de acordo com os dados que a gente tem recentemente do estudo inglês. Eu, particularmente, já vi, acho que mais de 1,000 pessoas, com certeza, eu e a minha equipe, não posso falar eu sozinho, a minha equipe vê muito, aqueles casos que vão melhorando sozinho, eles voltam depois comigo no consultório. Então, eles viam 20, 25 por dia, tive que botar 3 médicos, porque senão não conseguia atender os meus casos que eu atendo de rotina. Então, o que acontece? Já vimos muita gente. Pode ser que desses que a gente tratou e que ficou bom, eram os 85% que nem da minha equipe precisava. Mas a gente tem um índice de sucesso muito alto e eu não consegui ver ainda uma reinfecção. Me ligou uma menina outro dia que falou que teve, que queria me informar, que ela teve com certeza lá atrás, porque lá atrás teve muito PCR falso positivo, o cara achou que teve, não teve nada. Teve muito desses testes de farmácia que deu anticorpo positivo, o cara achou que teve, não teve nada. Eu estou falando de verdade, quando realmente foi documentado que teve. Ela me falou que teve depois levemente e teve um outro que também me falou que teve levemente. Por que fica leve? Porque a hora que o vírus entra, mesmo que seja uma cepa um pouco diferente, tem uma resposta complexa que não é só anticorpos. Essa resposta tem imunidade celular também. Então, quer dizer, até o presente momento, os cientistas alertam para essas mutações, mas o grande receio que quando o pessoal lê uma notícia dessa, está em casa tranquilo, vê, ele lê uma notícia dessa e fala, poxa, não saímos dessa ainda, vai vir outra pandemia? E aí entra o pânico generalizado, vai no inconsciente coletivo e acaba com tudo. Não é isso que estamos observando. Agora, pode ser que em Manaus a explicação daquelas pessoas que já tinham 75, 50, que em teoria já tinha alcançado a imunidade de rebanho, pode ser que em Manaus essas pessoas só tinham anticorpos, não tinham uma resposta tão eficiente quanto o que você adquire quando pega a doença. E pode ser que por isso que teve esse segundo surto.
Mas esse segundo surto foi um surto ou foi uma reinfecção?
Foi um surto. Se fosse reinfecção, estava todo mundo perdido. Foi um surto de pessoas que não tinham tido. Isso que eu estou dizendo, que as pessoas prestem atenção. As pessoas não têm tido números significantes de reinfecção. O que tem ocorrido, o que a gente quer explicar, é porque houve um pré-julgamento da gente achar que lá em Manaus já tinham, sim, tem um estudo mostrando, tinha 50, 75. Aliás, o Francisco Cardoso, que você entrevistou, é um craque. Eu estou atendendo meus pacientes, qualquer informação que ele coloque é muito precisa e objetiva e me ajuda muito.
E ele colocou agora dos quatro, as quatro novas linhagens, né? Que é Reino Unido, Manaus, Rio de Janeiro e África do Sul.
É. Não, ele é um craque. E ele passa as informações. Aí vamos achar essas informações. Em Manaus, a gente não esperava que tivesse mais, por conta que eles fizeram um levantamento de sorologia e 50% ou 75% da população já tinha esses anticorpos. Logo, estariam protegidos. Talvez essa nova cepa, ela evadiu dessas pessoas que não tinham tido doença, mas tinham uma resposta somente com anticorpos. Isso é uma dedução nossa. Para explicar por que que teve de novo um surto, por que não tem aquela proteção da imunidade de rebanho. Então, as pessoas que tinham...
E o volume de pessoas, né? O número de pessoas foi astronômico, né?
É porque essas pessoas que tinham esses anticorpos não são suficientes para deter essa cepa. Isso é uma dedução. Mas as pessoas que tiveram a doença realmente, essas não estão tendo reinfecção, ou quando tem é mais leve. Então, essas são as informações que a gente está tendo. Na minha experiência de mais de 1000 casos, eu não tive nada disso ainda. Eu costumo dizer, outro dia me fizeram uma pergunta, numa entrevista que eu estava dando, do cara que pegou a terceira vez. Eu não falei na hora, mas aqui eu tenho liberdade e vou falar. Esse cara, você tem que pegar, ele aconteceu alguma coisa com ele, nada. Tem que pegar, anotar o número dele, se voltar à moda da gincana e pedirem um cara que pegou o Covid 3 vezes, se liga para ele. Porque é uma coisa raríssima, tá certo? Uma coisa raríssima. Então, não é a regra. A regra é que o pessoal está tratando e está curando, está tratando e está curando, está tratando e está curando. Em Manaus, não. Manaus foi filme de terror, porque realmente lá o vírus é transmitido também pelas fezes, não tem uma estrutura, o pessoal demorou para procurar, existe muita resistência, não existe uma uniformidade no tratamento. Eles estão migrando lá para Manaus e a doutora Vânia Brilhante, falei com ela anteontem, longe de colapso no Pará. E eles estão tratando, aqueles médicos que a gente conhece, que aprenderam a tratar com o primeiro colapso, e o resultado está bom. Então, resumindo a cepa, são quatro, tem alterações na chave que abre a entrada para a célula, mutações, sim, importantes, que já mostrou em laboratório evasão de imunidade, mas parece que essas cepas não escapam de quem tem uma resposta imunológica mais complexa com células e anticorpos. As nossas vacinas, mesmo aquela que tem 50% de eficácia, que é da Sinovac, e a de Oxford, como elas são feitas com uma, vírus atenuado, e a outra...
A Coronavac.
A Coronavac, com vírus atenuado, você expõe para esse indivíduo uma variedade de proteínas do vírus. E eles não causam aquela imunidade celular, mas eles devem produzir anticorpos mais neutralizantes, é o que a gente espera.
Mas tem um estudo na Alemanha, porque dizem... Eu pedi para dois amigos que falam alemão traduzirem para mim. E um me diz, sensacionalista, a matéria é toda no condicional, não tem prova nenhuma, é uma coisa toda hipotética. Então, esse descartou, jogou quase no lixo a matéria. Mas, no dia seguinte, a imprensa inglesa, o The Guardian, vários outros jornais, publicaram essa pesquisa dos cientistas alemães, dizendo que a Oxford, a vacina da AstraZeneca, só imuniza 8% quem tem mais de 60 anos.
Isso eu estou ouvindo, mas aí...
É uma punição isso, né? Todo mundo tem mais de 60 anos, tem doença mais grave, então, tem não sei o quê, é uma coisa horrorosa isso.
Não, as vacinas, a eficácia real, porque foi em título emergencial. O primeiro critério que eu falei que eu sou fã de vacina é segurança. Pelo que eu estou entendendo, elas são seguras até o momento. Eficácia de verdade, não deu tempo para ter dados estatísticos. Mas numa condição emergencial, é que nem o da ivermectina, que ainda não tem 100% de documentação como tem o corticoide. Uhum. Mesmo assim, eu dei o corticoide lá atrás do ivermectina desde março. E quando eu estudei a nitaxuzamida, eu dei. Mas aí, quando eu comecei a dar, eu vi que os efeitos colaterais não eram muito bons, eu voltei para a ivermectina. Então, o que que acontece? Mas o pessoal foi bem. Todo mundo que eu dei a nita foi bem. Inclusive, foram pacientes mais próximos. Então, o que que acontece? Meu filho, inclusive, tomou. Então, o que que acontece? A gente tem que ver a observação. Observação é muito importante. Por isso que não adianta o The Guardian falar uma coisa, o cara da Alemanha falar outra, etc. E falar que o mosquito transmite AIDS. Vamos ver. Por isso que eu estou na observação. Por isso que eu sou contrário, por exemplo, um órgão que eu respeito muito, que é o Center of Disease Control, porque nessa época, nesse século XXI, gente, nós temos que voltar a pensar. Senão você vai ficar carneirinho sendo guiado e do jeito que estão dirigindo, ninguém dá uma direção correta. Você tem que pensar. O Center of Disease Control aconselha imunização para quem já teve o vírus há mais de 3 meses. Eles estão subestimando a resposta imunológica, estão subestimando a observação do que aconteceu com os vírus. Com todo respeito a quem tomou, a quem decidiu lá nos Estados Unidos isso. Porque é uma questão de a gente pensar.
E se a pessoa que já teve resolver tomar a vacina, terá problema?
É, eu tinha receio lá atrás. Na Coronavac eu não tenho esse receio, porque eles não garantem a imunidade celular. Se a pessoa já teve estimular demais a imunidade celular, pode ter um quadro pulmonar. Mas eu acho que eles estudaram bem o suficiente. A Coronavac não tem esse receio, nem a de Oxford não tem esse receio. Porque depois que eles fizeram os testes, se isso fosse frequente, a gente saberia. Ninguém, não vi um relato dizendo que piorou o quadro pulmonar. É lógico que ninguém desses tinha feito. Não temos dados para dizer, se as pessoas que já têm, se é segura. Mas eu, por dedução, eu digo, se a Coronavac só estimula anticorpos, mesmo que ela não proteja nem 50%, que ela diz que protege 50%, mas se ela minimizar a doença, ela resolve um problema que é o do colapso. A pessoa fica boa em casa. Porque o grande problema disso, que as pessoas estão esquecendo, não é não pegar, é todo mundo ficar doente ao mesmo tempo e outras pessoas que são de hospital não têm. Então, esse é o grande problema da doença. E se você dá uma vacina que minimiza isso, está resolvido. Por isso que quem pegou a doença lá atrás, se tiver uma outra reinfecção, se for sorteado, for do 1%, do 0,5%, do 0,3%, ele não vai precisar ir para hospital nenhum. Então, essa é a grande solução. E a gente volta com uma vida relativamente normal. Porque quando você olha o todo, né, as consequências para a saúde de você ficar supervalorizando uma doença que, se bem tratada, o índice de fatalidade ainda é baixo, por incrível que pareça, sem minimizar as pessoas que perderam. Porque a pessoa que perde um ente, essa pessoa não é uma estatística, é uma pessoa que sente a perda. Mas se você analisar num contexto global, parece brincadeira o que eu vou falar, mas se você olhar o índice de fatalidades do Coronavac em relação a uma série de outras doenças, é muito menor. Então, mas isso não quer dizer que nós não temos que respeitar as minorias que são vulneráveis.
Mas é muito complicado. Eu tenho um amigo médico que está internado no Rio há 45 dias. 45 dias, entubado, traqueostomia, gravíssimo. E não se tem nem, sabe, não se tem certeza de nada, né? Do que vai acontecer, se terão sequelas. Quer dizer, provavelmente terão, né? Mas
eu vou falar um pouco das sequelas.
É gravíssimo, quer dizer, tem quadros gravíssimos. Eu acho que um dia, quando der tempo de estudar direito esse vírus, né, com profundidade, vai se descobrir alguma coisa no DNA ou na genética da pessoa.
Eu tenho um modelo teórico que eu vou falar aqui para você em primeira mão. Eu falei ontem, que eu já falei lá atrás, que explica tudo desse vírus. Explica, é um modelo teórico, explica. Se ele vai ser comprovado ou não é outra história. Mas, por exemplo, essas pessoas que eu falo que tem tratamento tardio, que vai tarde, é filme de terror mesmo, de coisa que a gente sofre. Sofre de verdade. Eu peguei alguns casos que vieram entubados de outros estados. Como nós temos recursos de primeira linha nos hospitais que a gente atende, saíram, fiquei contente. Estubei um que está em Curitiba, estubei outro que veio de Imperatriz, estubei outro. Perdi 2 casos que vieram muito graves. Mas cabe na mão, cabe 7 casos. E teve vários que a gente conseguiu retirar em função de toda uma
equipe,
de toda uma equipe, ninguém ganha nada sozinho. Conseguimos reverter. mas é terrível. Não temos uma estrutura hospitalar no Brasil para salvar todo mundo. Agora, essas pessoas, se você olhar, procuraram um tratamento tardio. O que acontece com esse vírus, na minha impressão? Esse vírus não é problema quando ele está se replicando. É problema quando o sistema imunológico, na minha ótica, quando o sistema imunológico começa a quebrar esse vírus e partículas de proteínas se disseminam via sangue, que a gente fala hematogênico, para todos os lugares do organismo.
Ele toma todo o organismo da pessoa.
Não posso dizer que
toma. É um tsunami, assim, né?
Mas elas não estão vivos se replicando. São pedaços de proteína. Só que essas proteínas, elas causam o quê? Uma resposta inflamatória. Então, você vê inflamação de vasinho. Por isso que eu tenho aquela tese, que eu tenho tido muito bom resultado, mas é uma experiência pessoal minha, que é off-label, de dar um tratamento com uma terapia que é anti-TNF, porque o TNF ele favorece a formação de trombo e favorece a formação de partículas. E essas partículas, como é que eu deduzi isso? Da onde eu estou vendo? Observando. Eu peguei um cara que tinha tido Covid 4 meses antes, aí foram tirar um tumor do pulmão dele, o pulmão dele voltou como se tivesse tido um outro Covid. Voltou intensamente. Teve que ser entubado, fui chamado para dar uma opinião. Fizeram 10 testes do saliva. Sabe o que eles acharam? Nada, porque aqui não tinha nada. Se eles tivessem feito um lavado bronco, eles iam encontrar partículas virais que quando o cirurgião foi tirar o câncer, esse processo, essa resposta inflamatória foi estimulada. Aí o sistema imunológico ativou, tem células de memória, encontrou um pedacinho de vírus lá e inflamou tudo de novo. Por isso que depois de 4 meses tem gente que perde olfato. Porque pegou um dente, uma sinusite e infeccionou. Ou seja, essas partículas, elas, quanto mais maior for a replicação, maior for a carga viral e característica individual da pessoa que reage, o grande vilão é a resposta inflamatória. Mas o cara não está mais com a doença, ele não está mais com o vírus infeccionado. Ele tem partículas virais.
Aquele caso que o câncer zerou? Acho que era um linfoma de Hodgkin, né?
Me conta, que eu não estou sabendo dessa história. Aí eu vou tentar
explicar. Ele teve Covid, e aí o Covid zerou o câncer. Tá nos grupos de médicos que eu participo.
Estudar e tentar explicar. Mas, resumindo aqui, essas sequelas, elas ficam neurológicas, por exemplo, e a gente não conseguia andar, andava só de um lado, depois de 3 meses voltou tudo. Porque parece que a lesão do olfato, por exemplo, ela não é no neurônio, são as células acessórias. Por isso que a maioria reverte, a gente fica 3 meses sem olfato e paladar. E está associado a quadros leves. A pessoa às vezes perde a audição, dá corticoide, melhora. Então eu acredito que o problema desse vírus, com as sequelas, eu tenho muito poucas sequelas nos meus pacientes. Teve um que ficou, os que ficaram internados, 63% teve estudo mostrando que tem sequelas. Ficaram internados, teve um que ficou 2 meses e meio com fadiga crônica, que está descrito. Mas aí eu também não sei dizer se é por conta do vírus, que ele tem tanta partícula circulando, e aí o organismo dá aquela sensação de gripe, e o cara não volta para a disposição. Enquanto isso não for eliminado, enquanto isso não for resolvido, ele vai ficar cansado.
Mas eu fiquei cansada uns 15 dias depois que eu tive alta. Depois que eu vim para casa, eu ainda fiquei uns 15, 20 dias cansada. Tudo me cansava.
Você teve
uma fadiga absurda, assim. Sabe o que aconteceu ontem? Me ligou uma moça do Einstein fazendo uma meia hora de perguntas sobre sequelas, sobre como é que eu estava, não sei o que. Quando acabou o telefonema, ela me disse, eu vou ligar daqui a 90 dias de novo. Tá então, ótimo, eles estão fazendo um acompanhamento, né, dos pacientes.
Internados, principalmente. Tem estudo que...
E se internaram, né?
E eu não contei para você, mas eu tive a doença em março, etc. Mas para eu voltar a correr do jeito que eu gosto de correr, fazer as coisas, que eu já estou me sentindo, nossa, na plenitude da saúde, principalmente depois que saí de férias. O que que acontece? Eu demorei 2 meses para voltar a ter aquela disposição. Eu não tomei corticoide, não tomei nada, porque naquela época eu não tinha, meu pulmão não ficou acometido. Mas eu fiquei com uma fatiga com pouco tempo, mas eu ignorei a fadiga e falava, vou ficar bom, acabou. Então, quando as pessoas têm as sequelas, essas sequelas é porque fica partículas virais, e se o sistema imunológico é ativado por qualquer razão e tem essa partícula viral, a pessoa inflama. Essa é a nossa tese. Teve um cara que teve um sangramento renal que não parava. Já tinha tido Covid há muito tempo. Na hora que foram, tiveram que tirar o rim dele para parar de sangrar. Aí olharam que tinha partícula viral. A partícula viral que estava causando a dificuldade de coagulação no sangue do rim, mostrando que essa parece uma balinha dundum quando você quebra esse vírus. Esses pedacinhos, no meu entender, é que explicam todos esses casos pós-Covid, que é uma interação das suas defesas com essas partículas, porque o vírus está parado, então não é ele mais. Por isso que tem gente que dá negativo na UTI, está entubado, já está negativo, não tem mais vírus, ele está lidando com o quê? Gente, é simples, é só pensar com a inflamação. E quanto mais inflamado ele ficar, significa que teve mais partículas, mais horas vão ser as sequelas. Eu tenho um que chegou entubado, fazendo diálise, de Imperatriz do Maranhão.
No Maranhão.
A gente conseguiu recuperar ele por inteiro, mas ele ficou com o pé caído ainda, não tinha muita facilidade de mexer o pé. Aí começou a mexer o pé agora, faz 6 meses, começou a recuperar. Mostrando que, graças a Deus, aparentemente são reversíveis. Quem tiver dados diferentes de mim, me avise, porque eu tenho a minha experiência que não é pequena, são 1.300 casos, ligando direto, eu entro de cabeça nos casos. Eu tenho experiências do que a gente lê, e quando você vê todo dia a mesma coisa, você vê uma notícia que não faz sentido, eu faço questão de falar para as pessoas, principalmente aquela notícia que dá pânico. Então, quer dizer, por enquanto, as vacinas ainda estão sendo eficientes, apesar dessas mutações que estão prevalecendo nessas 4 cepas, na do Rio de Janeiro, que tem pouca agressividade, na da Inglaterra, no sul da Inglaterra, que tem várias variantes, essa escapa um pouquinho mais dos anticorpos, mas pelo jeito não escapa das células, e a de Manaus, que deve escapar de anticorpo sim, porque eu estava achando que quem tinha anticorpo tinha prevalência, mas não escapa daquela resposta complexa criada pela doença, e tem mais uma que eu estou esquecendo, a África do Sul. Então, quer dizer, o que nós estamos falando só dessas 4, se já teve mais de 300 mil mutações detectadas? Nós estamos falando só dessas 4, porque as mutações nessas 4 diferentes cepas estão presentes em todas elas. Nem todas, mas tem as principais estão presentes, mostrando que isso foi uma variação adaptativa que até o presente momento não está causando. Em relação ao Pará, eu vou continuar conversando lá com eles, porque eu boto muita fé na maneira que a gente trata esses pacientes e no resultado que a gente tem.
Vocês fizeram um protocolo para lá, para o Pará?
Ah, lá atrás, aquele colapso, estão usando mesmo.
É, lá naquele... Quando aquilo? Foi ano passado, foi abril, maio, não foi?
Abril, antes de ter resultado, aí que você já me conhecia, mas aí que o pessoal veio atrás em função da decisão que a gente teve, não foi sozinho, tive apoio dos médicos do Pará, eles bancaram a minha ideia, e aí só ajudamos muita gente. E eu fiz uma sugestão para Manaus, conversamos junto, inclusive o Paulo Porto ajudou a gente a fazer um protocolo bonitinho, e eu acredito que em 3 semanas deve melhorar Manaus se conseguirem implementar, porque é difícil, eu respeito todos os médicos, mesmo aqueles que não acreditam nesses medicamentos iniciais, eu mando observar, porque observar é ciência, observa o colapso do Pará, observa Porto Feliz, observa a Cidade do Sul, mas mesmo assim... Tem aquela linha, não, vou esperar sair os estudos. Só que em guerra não dá para esperar e não faz malefício. Mas eu tenho que respeitar, eu conheço profissionais brilhantes, que eu gosto muito e que acham bobagem dar. Mas aí eu vejo os números de todo mundo. Então eu falo, eu não acho bobagem, eu vou continuar dando. O dia que provar, provou. Enquanto isso, vamos tratando.
Vamos salvando gente.
Exatamente, é.
Tá certo, doutor Zevalos.
O que mais você conta? Hoje não consegui falar muita coisa, né? Deixa eu ver.
Não conseguiu falar muita coisa, você acha?
Não sei, geralmente a gente... Mas o que você quiser perguntar, sobrou alguma coisa, sem minha vida. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso ter anotado aqui.
Não, a gente falou das cepas, falou das vacinas, dos tratamentos, das sequelas.
É, acabou, né? Então vamos falar do jogo. Gostou do jogo? Mentira, acabou.
O jogo era ruim, foi ruim. Não foi um bom jogo, né?
É, eu vi um pouquinho só. Eu estava fazendo outras coisas, respondendo o WhatsApp. Agora daqui eu vou fazer o caminho. Deixei para o final do dia, dar duas opiniões em dois hospitais diferentes. Ver meus casos internados no Vila Nova, no São Luís e no Einstein. E vou dar uma relaxadinha.
Tá certo. Você merece. Obrigada, tá, doutor Zé Barros. No sábado à noite, assim, você topar falar, muito legal, muito obrigado.
Imagina.
Muito grato. Ficamos todos, 3 mil pessoas assistindo, e eu tenho certeza que muitas mais irão assistir.
Estamos melhorando, porque quando eu comecei a primeira live com você, que eu achava o máximo, era 1.100. Tá bom.
Você é um barato. Muito obrigado, doutor Zé Barros.
Um beijo. Um beijão.
Tchau. Até a próxima.
Até a próxima.